Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Avanço nas relações entre Brasil e China.
25 frigoríficos brasileiros são autorizados a exportar para o país. Dimas Soldi.
Agora, o número de frigoríficos habilitados passa de 64 para 89.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tratamento de crianças com tuberculose no SUS vai ficar mais simples.
Menos remédios e solúveis em água para evitar que os pequenos abandonem o tratamento. Márcia Fernandes.
A expectativa é que o novo remédio esteja disponível no Sistema Único de Saúde no primeiro semestre do ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças.
E o Brasil vai liderar luta global contra a doença nos próximos 3 anos.
Quarto lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. Graziela Mendonça.
Serão contemplados mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia que fez nesse domingo para a retirada de uma hérnia na região do abdômen. É o que atesta a equipe médica que está cuidando do presidente.
Bolsonaro vai contar com uma estrutura no hospital para tomar algumas decisões, mas quem segue na presidência até quinta-feira é o vice-presidente Hamilton Mourão.
E o repórter Pablo Mundim está no hospital em São Paulo e tem mais detalhes. Boa noite, Pablo. Como está o quadro de saúde do presidente?
O presidente Bolsonaro passa bem e está com um quadro de saúde estável. Primeiramente, boa noite, Luciano, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente, que foi internado no último sábado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, passou por uma cirurgia de 5 horas no domingo. A intervenção foi para a correção de uma hérnia incisional na região do abdômen, a quarta desde o atentado contra o presidente no ano passado. O procedimento, considerado simples, foi para reforçar a região do músculo do abdômen, fragilizado pelas cirurgias anteriores. De acordo com o boletim médico divulgado pela manhã, Jair Bolsonaro acordou sem dor, sem febre e com boa evolução. Também foi liberada dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Bem-humorado, o presidente publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece assistindo televisão. Bolsonaro também caminhou pelos corredores do hospital com a ajuda do médico e fez sessão de fisioterapia motora. Pela tarde, recebeu a visita do vice e presidente no exercício, Hamilton Mourão.
E tem previsão de alta para o presidente?
Olha, Luciano, não há previsão de alta. Os médicos esperam que o presidente Bolsonaro se recupere por pelo menos 5 dias e depois possa viajar após 10 dias. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse pela manhã que foi separada uma ala aqui no hospital com toda a estrutura para que o presidente possa despachar e receber visitas. Informou que Hamilton Mourão fica no cargo de presidente em exercício até a próxima quinta-feira. Vamos ouvir.
O hospital destinou uma ala exclusiva para a equipe da Presidência da República, para os familiares do senhor presidente e, naturalmente, para o presidente. O Gabinete de Segurança Institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo têm condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira.
Por orientação médica, as visitas ao presidente Bolsonaro estão restritas no momento. Luciana e Gabriela.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O tratamento para crianças com tuberculose no Sistema Único de Saúde vai ficar mais simples.
Os pequenos vão precisar tomar apenas um comprimido solúvel em água.
No ano passado, mais de 1.500 crianças foram diagnosticadas com a doença.
O tratamento de tuberculose para crianças menores de 10 anos contava com 3 medicamentos na fase intensiva e 2 na fase de manutenção. A partir do ano que vem, a doença vai ser tratada na fase intensiva com apenas um comprimido que reúne os 3 medicamentos e pode ser diluído em água. Os 2 medicamentos da fase de manutenção também vão ser reunidos num único comprimido. Os novos remédios têm a mesma eficácia dos anteriores. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é o uso desse tipo de remédio em dose única. A coordenadora do Departamento de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas do Ministério da Saúde, Denise Aracaki, explica as vantagens do tratamento com um comprimido para cada fase.
A nova apresentação diminui o erro de dosagem, porque a mãe ou o cuidador não tem que mais ficar quebrando metade do comprimido, um terço do comprimido. Facilita para o cuidador, ele dá uma vez só para a criança. Então a criança ela aceita melhor, porque ela não tem que tomar 3 remédios diferentes. Melhora a adesão das crianças e, principalmente, reduz o sofrimento dos pacientes. Esses novos comprimidos, eles são dispersíveis em água e eles têm um sabor mais agradável, próprio para o paladar infantil.
A expectativa é que o novo remédio contra a tuberculose esteja disponível no Sistema Único de Saúde no primeiro semestre do ano que vem e beneficie cerca de 1.500 crianças. O Brasil vai assumir ainda neste ano a presidência da organização internacional Stop TB, que atua para eliminar a doença no mundo. A organização é ligada à ONU e conta com 1.700 representantes em mais de 100 países. Na presidência do Conselho, o Brasil deve traçar um plano de ação para combater a tuberculose no mundo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que no Brasil terão prioridade os grupos mais afetados, moradores dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro, onde há maior incidência da doença, a população que vive nas ruas e os que estão privados de liberdade.
No nosso país, com a condição dos presídios brasileiros, não tenha dúvida nenhuma que os privados de liberdade hoje constituem um grupo extremamente concentrado. Nós temos milhares de agentes penitenciários que trabalham naquele mesmo ambiente, que estão com as suas famílias, nós temos as visitas íntimas, nós temos uma série de pessoas que, quando deixam a liberdade, vão para o sistema semiaberto com uma incidência altíssima, e isso tudo serve como contactante no meio da sociedade.
A tuberculose está na lista das 10 enfermidades que mais matam no mundo. Em 2017, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas no mundo foram vítimas da doença. No Brasil, em 2018, foram diagnosticados mais de 75 mil novos casos de tuberculose. O tratamento é oferecido exclusivamente pelo SUS. Vale lembrar que uma das formas de prevenir a tuberculose é vacinar as crianças. Reportagem Márcia Fernandes.
A China habilitou mais 25 frigoríficos do Brasil para a exportação de carnes.
A permissão foi enviada hoje ao Ministério da Agricultura brasileiro pelo órgão sanitário do governo chinês.
A China já é o principal destino das nossas exportações e com essa novidade os números devem aumentar.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre o assunto hoje durante um evento em São Paulo que reuniu empresários e autoridades de Brasil e China.
Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de suíno e 1 de asno. Agora, o número de frigoríficos habilitados passa de 64 para 89. O resultado é fruto do avanço nas relações dos dois países, como enfatizou o presidente em exercício, Hamilton Mourão.
A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes, cooperação com temas sanitários e fitossanitários e obter a habilitação de frigoríficos junto às autoridades sanitárias chinesas.
O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados.
E direcionar os investimentos chineses para as áreas prioritárias para o Brasil, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e principalmente na inovação.
A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. o que representa quase 30% de todas as exportações do país. Os principais produtos exportados são soja, óleos brutos de petróleo e minérios de ferro. Para o embaixador chinês no Brasil, Yan Wanmin, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos.
O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandegárias, eliminará as barreiras não tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações.
No mês que vem, o presidente Jair Bolsonaro deve visitar a China e, em novembro, é a vez do presidente chinês Xi Jinping de vir ao Brasil. Para o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, esses são momentos importantes para a relação entre os dois países.
Nós tivemos a visita do vice-presidente Hamilton Mourão em maio. Com essas visitas, o que se espera é aperfeiçoamento desses mecanismos das relações bilaterais que levem a, digamos assim, a que essas relações bilaterais se caracterizem por um instrumento a mais de promoção do desenvolvimento econômico, tanto do nosso lado como do lado chinês.
A China também é um dos maiores investidores no Brasil. Entre 2007 e 2018, os investimentos somaram US$ 60 bilhões, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. Reportagem Dima Soldi.
Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a liberação dos frigoríficos é uma boa notícia para o setor produtivo.
Em maio, ela esteve na China e outros países asiáticos para ampliar a venda dos produtos agropecuários brasileiros naquela região.
A tão esperada lista de habilitação dos frigoríficos para a China saiu hoje pela manhã. Recebemos da Embaixada Brasileira um trabalho conjunto do governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, do nosso adido agrícola em Pequim, do Ministério da Agricultura e toda a equipe, do setor privado, que esperava ansiosamente por essa liberação. Portanto, agora estamos esperando o documento oficial para vermos como é que as tratativas de como é que isso vai se dar, o que será imediatamente, se precisamos ainda cumprir com alguns requisitos que a GACC chinesa vai mandar para o Serviço Sanitário Brasileiro. Então, acho que é uma grande notícia para o setor produtivo e para a pecuária brasileira.
Mais de R$500 milhões para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o recurso liberado pelo governo em setembro vai garantir a continuidade de mais de 230 mil unidades em andamento em todo o país.
E contribuir para manter a economia aquecendo, gerando emprego e renda no setor de construção civil.
Foram R$600 milhões, desses 443 destinados à habitação ao Minha Casa Minha Vida, ou seja, quase 75% dos recursos recebidos. O que eles garantem? O que eles trazem para a população? A garantia de que as 233 mil unidades que estão em construção continuem em construção, que todas as pessoas que estão empregadas continuem nos seus empregos e essas cidades que estão tendo os condomínios construídos possam ter sua economia favorecida com esse recurso. Ou seja, um compromisso do governo federal, mesmo momento de ajuste fiscal, para que essas pessoas não percam seus empregos e que a economia fique aquecida com a construção civil.
De acordo com o ministro, o maior volume de recursos será destinado às famílias de baixa renda e àquelas que vivem em áreas de risco.
E nesta semana, mais R$100 milhões devem ser liberados para habitação.
Aquele dinheirinho bem-vindo por muitos brasileiros para colocar as contas em dia.
Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda. É daqui a pouquinho.
Educação no ar.
Quem recebe o Bolsa Família deve cumprir uma série de compromissos para receber o benefício.
Um deles é manter crianças e adolescentes na escola.
A presença delas em sala de aula é fundamental para cumprir um dos objetivos do programa, criar oportunidades para os beneficiários melhorarem de vida.
Por isso mesmo, a frequência escolar dessas crianças é acompanhada de perto.
E nos últimos meses, mais de 90% dos estudantes que recebem o Bolsa Família está na escola, um recorde.
Ana Paula de Oliveira é advogada e vive no Espírito Santo. Por 3 anos, ela contou com o Bolsa Família para manter a casa em que vive com o marido e os 2 filhos, de 8 e 14 anos. O valor recebido ajudou também na permanência dos meninos na escola.
Tem pessoas que vai pelo Bolsa Família, né? Mas não era esse meu objetivo. Eles entendem como que é fundamental a escola. Um fala que quer ser polícia, eu tenho 14 anos e agora eu vou ver se consigo melhor aprendiz. Porque a educação é a base de uma sociedade melhor, de uma pessoa melhor. Ensino, conhecimento é algo que ninguém tira da gente.
Ana Paula entrou com um pedido de cancelamento do benefício neste mês, após conseguir um emprego melhor dentro da sua área de atuação. Mas seus meninos ainda integram os dados da frequência escolar dos meses de junho e julho, levantados pelo Ministério da Educação, por meio dos estados e municípios, e que mostram que 91,18% dos estudantes que recebem o Bolsa Família estão na sala de aula. Pouco mais de 12 milhões e meio de alunos de 6 a 17 anos. No ano passado, o melhor índice até então para o período de junho e julho, o percentual chegou a 89%. Cabe à SEMESP, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério, realizar o acompanhamento em conjunto com as escolas. Para a secretária Hilda Pelis, a rede compreende cada vez mais o potencial do acompanhamento da frequência.
Estados e municípios, eles entenderam a importância de nos informar e esse resultado tão positivo vai favorecer para que o MEC possa traçar estratégias para evitar a evasão e o abandono.
O benefício é destinado a famílias com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 por pessoa. E só é repassado se a frequência escolar for de ao menos 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos. Reportagem Marina Fauti.
E quem já estudou ou ainda é estudante sabe da importância do livro didático.
E todo ano essa escolha é feita com participação dos professores, diretores e coordenadores educacionais.
E o prazo para que eles escolham os livros que vão ser usados por alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental já começou.
Para auxiliar na escolha, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, criou em seu portal na internet o Guia do Livro Didático 2020, com informações das coleções aprovadas para o PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Vão ser selecionados livros de todos os temas que compõem o currículo dos anos finais do ensino fundamental. Nos casos de língua portuguesa e arte, podem ser escolhidos livros didáticos para cada disciplina ou obras que englobam as duas matérias. Devem ser selecionadas duas opções de livros para cada matéria, de editoras diferentes. A diretora de Ações Educacionais do FNDE, Karine Santos, esclarece como é o processo de escolha.
O importante é que o registro, ele deve ser feito pelo diretor da escola, lá no sistema PDDE interativo. Então, mesmo sendo uma escolha feita, registrada pelo diretor, é muito importante que haja um debate, que haja uma discussão entre os professores, coordenadores pedagógicos, entre essa comunidade escolar, para definir a melhor opção de cada disciplina.
A escolha dos livros é feita pela internet, no sistema pddeinterativo.mec.gov.br. O Guia do Livro Didático 2020 e o sistema estão disponíveis em www.fnde.gov.br. Reportagem Saulo Cardoso.
Os estudantes que fizeram o Enseja, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, podem conferir o gabarito oficial da prova.
A edição deste ano teve recorde de participantes, mais de 1 milhão e 100 mil, aumento de 45% em relação ao ano passado.
O Enseja permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos possam realizar a prova para ter o certificado dos ensinos fundamental e médio.
O gabarito está disponível na internet, em portal.inep.gov.br.
O resultado oficial, incluindo a nota da redação, só vai ser divulgado em dezembro.
E começam hoje as inscrições para a segunda Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Só no ano passado, mais de 1,5 milhão de alunos de 20 mil escolas públicas participaram das provas.
E como fazer para participar? Assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Para você, cidadão.
Alunos do quarto e do quinto ano do ensino fundamental matriculados em escolas públicas, municipais, estaduais e federais podem participar da segunda Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP nível A. O conteúdo das provas segue os parâmetros curriculares nacionais para alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental e cobram a aplicação do raciocínio lógico e da criatividade. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas secretarias de educação municipais e estaduais ou pelos representantes das escolas federais. Todas as instituições estão recebendo por e-mail o link para acessar a ficha de inscrição. O prazo para preenchimento é até o dia 11 de outubro. Caso a Secretaria de Educação não receba o e-mail, deve entrar em contato com a OBMEP pelo e-mail nivela@obmep.org.br. A prova será aplicada no dia 29 de outubro e terá duração de 1h30. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Você ainda está esperando para receber o imposto de renda? Então fique atento.
O governo abriu consulta a mais um lote de restituição nesta segunda-feira.
Este é o 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. Serão contemplados mais de 2.800.000 contribuintes, num valor total de R$3.500.000. A correção de juros segue a taxa Selic acumulada entre maio e setembro, que ficou em pouco mais de 3%. Segundo a Receita Federal, quem estiver neste lote vai receber o dinheiro no dia 16 de setembro, mas já é possível fazer a consulta a partir de hoje. Para saber se você foi contemplado, acesse a página da Receita Federal na internet www.receita.economia.gov.br ou então ligue para o Receita Fone, número 146. Vale lembrar que a restituição fica disponível no banco durante um ano. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Minuto do Caminhoneiro.
Um canal de comunicação direta com quem roda pelas estradas e tem papel importante para o desenvolvimento do país.
Essa é a ideia do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, reformulado pelo governo.
As reuniões a cada 2 meses têm representantes do governo e de diversas entidades de classe que representam o setor.
Com isso, um pacote de ações para melhorar condições do transporte de cargas foi realizado, como explica o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Nós vamos manter a agenda com o Fórum Permanente, que tem já trago ganhos como um canal exclusivo lançado pela ANTT e também a construção de pontos de parada de forma obrigatória nos editais das concessões rodoviárias.
Maria Aparecida de Araújo, da União Nacional de Cristais e Caminhoneiros, fala de alguns avanços que a categoria já conquistou por meio do diálogo.
A gente precisa se unir para fazer um transporte humanizado nesse país. E já conquistamos alguns avanços. A gente já encontrou algumas soluções, né? Estamos trabalhando, né, a questão com os embarcadores de eliminar atravessadores, eliminar essa dificuldade de o caminhoneiro autônomo conseguir carga direta, né? E a gente sabe que isso leva tempo. Há de se ter um esforço conjunto para que a gente consiga encontrar essa solução tão desejada por todos.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fala sobre as próximas discussões que vão ser realizadas no fórum.
A gente está preocupado com o nível de endividamento dos caminhoneiros autônomos. Então a gente está programando aí programas de refinanciamento de dívida, né, com algum waiver, alguma carência para o pagamento, alongamento dos prazos. A gente está preocupado com a situação de manutenção da frota. A gente vai abrir uma linha de crédito para manutenção destinada, né, dirigida para o autônomo. A gente está preocupado com o excesso de burocracia no transporte.
E o próximo fórum já tem data marcada. Vai ser realizado no dia 26 de setembro.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é 61999652358. Vou repetir. 61999652358.
Moradores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais começam a receber no dia 23 alertas de desastres via TVs por assinatura.
O serviço gratuito vai informar previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, deslizamentos e outros fenômenos naturais que podem oferecer risco à população.
Na região sul, o serviço já está em operação e até o fim do ano vai estar disponível em todo o país.
Não é necessário se cadastrar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ decide que assédio sexual pode ser caracterizado entre professor e estudante.
Empresa é condenada a indenizar empregado por furto de celular guardado em armário.
Ex-síndico é condenado a ressarcir condomínio por serviço contratado com sobrepreço.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Crime de assédio sexual pode ser caracterizado no caso de constrangimento cometido por professores contra estudantes.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um professor em São Paulo, ao conversar com uma aluna em sala de aula sobre notas escolares, teria afirmado que ela precisava de 2 pontos para alcançar a média necessária e, ao se aproximar, teria tocado a barriga e os seios da adolescente menor de 18 anos. O Tribunal de Justiça paulista fixou 1 ano e 2 meses de prisão mais multa pela prática de assédio sexual, com substituição por pena restritiva de direitos. O professor moveu recurso especial no STJ, mas no voto seguido pela maioria da sexta turma, o ministro Rogério Schietti Cruz destacou que ignorar a notória ascendência que o professor exerce sobre os alunos é equivocadamente desconsiderar a influência e, principalmente, o poder exercido sobre os que admiram, obedecem e temem aquele que detém e repassa o conhecimento.
Empresa é condenada a indenizar empregado por furto de celular guardado em armário.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Ribeiro.
Os empregados tinham que guardar os pertences em armários fornecidos pela empresa, já que era proibido circular dentro do estabelecimento com telefone celular. Em defesa, a empresa argumentou que não teria responsabilidade de cuidar dos pertences dos funcionários. Mas o juiz do caso constatou que esse teria sido o 9º furto ocorrido, sem que a empregadora tomasse qualquer providência.
Ex-síndico é condenado a indenizar condomínio por serviço contratado com sobrepreço.
A reparação foi fixada em quase R$17 mil. Luiz Carlos Pinto.
Consta do processo que o réu, na época síndico do condomínio, contratou a colocação de grelhas ao redor de 17 árvores, além de serviços complementares de projeto e instalação. A reparação foi estabelecida pelo cálculo da diferença entre o preço médio apurado pelo perito e o valor efetivamente pago pelo condomínio.
Estagiária que trabalhava além das horas previstas em contrato tem vínculo de emprego reconhecido.
Testemunhas confirmaram que ela trabalhava em fins de semana e abria mão do horário de almoço para dar conta do volume de tarefas. Fábio Ruas.
A empresa não conseguiu apresentar registros de ponto ou relatórios de estágio que sugerissem situação distinta daquela narrada na ação. De acordo com o juiz do caso, nada impede que o estagiário realize as mesmas atividades que os empregados de carteira assinada, desde que isso ocorra sem prejuízo ao aprendizado. Ainda segundo o magistrado, o desvirtuamento do contrato de estágio decorre da quebra das regras previstas no documento, a exemplo do descumprimento da carga horária específica e da falha em proporcionar o aprendizado do estudante.
Tribunal Regional do Trabalho Mineiro reconheceu vínculo de emprego entre consultora e multinacional de cosméticos.
Ela trabalha 8 horas na empresa, coordenando 150 consultoras.
Para a empresa, a consultora prestava serviço de forma autônoma e com livre direção das atividades.
Mas pelos depoimentos foi comprovado que havia subordinação à gerência com exigências de reuniões frequentes e presenciais para orientação do serviço e determinação de cota mínima de produção.
Segundo o desembargador, a trabalhadora atuava com elo entre as revendedoras e a empresa.
Para o magistrado, ficou descaracterizado o trabalho autônomo, o qual é exercido principalmente sem subordinação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Oposição promete derrubar vetos à lei de abuso de autoridade.
Impacto da reforma da Previdência para estados e municípios será de 350 bilhões de reais em 10 anos.
E plenário realiza esta semana sessão temática para debater mudanças na Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição promete derrubar os vetos que o governo fez à lei de abuso de autoridade.
Já aliados vão trabalhar para manter os vetos, apesar de criticar o presidente Jair Bolsonaro por não ter derrubado integralmente a nova legislação, considerada por eles muito ruim. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 36 pontos dos 19 artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Entre eles está a punição para quem filmasse ou tirasse foto do investigado ou fizesse uso irregular de algemas. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, acusou Bolsonaro de ceder à pressão do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Os lavajatistas, aqueles que ignoram ou não ou consideram normais os abusos que têm sido praticados, não somente pela Lava Jato, mas por qualquer agente público e que sempre se dirige muito mais à população. Então, o nosso trabalho vai ser lutar para que a votação desses vetos seja pautada o mais urgentemente possível e trabalhar para derrubar todos eles.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, reclamou que o veto não foi total.
O projeto continua muito ruim. Mas eu tenho a convicção que nós, pelo Senado, vamos assegurar a manutenção desses vetos e depois vamos propor uma lei mais justa e equilibrada em relação ao abuso de autoridade.
Ainda não há uma data para a apreciação desses vetos.
O senador Regufe, do Distrito Federal, se manifestou hoje em plenário contra a proposta de recriar a CPMF. O parlamentar destacou que se trata de um imposto burro, pois tributa toda a cadeia produtiva do país.
Em vez da volta da contribuição, Regufe sugere a isenção de imposto de renda para pessoas físicas que ganham até R$5 mil por mês e, de forma paralela, a taxação de lucros e dividendos. O representante do Distrito Federal ressaltou que, de 100 países pesquisados, apenas Brasil e Estônia não tributam esses lucros.
Essa era uma reforma tributária para aliviar os mais pobres, para aliviar uma parte da classe média. Isso é que tinha que ser feito. E, a partir de então, se corrigir anualmente os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, ressaltou que a Operação Lava Jato está sob ataque dos três poderes. Para ele, é preciso alertar a população sobre isso.
Girão ainda se mostrou preocupado com a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República.
O senador disse que ficou com o pé atrás por críticas de Augusto Aras à Operação Lava Jato, responsável pela devolução de 13 bilhões de reais aos cofres públicos. Girão garantiu que ficará atento à indicação do procurador, que será sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Promoveu festas recentes para pessoas que foram condenadas por corrupção,
depois, foi em 2016 essa festa, criticou a Operação Lava Jato, não está na lista tríplice, que era uma tradição na escolha pelo presidente da República, do PGR. Então, eu não conheço o indicado para a Procuradoria, mas vou ficar muito atento.
A PEC paralela, que está sob análise dos senadores e inclui outras mudanças na Previdência, poderá significar um refresco de 350 bilhões de reais aos caixas de estados e municípios em 10 anos.
Responsáveis por educação e segurança pública, estados enfrentam aposentadorias precoces, que dificultam o equilíbrio nas contas. Repórter Bruno Lourenço.
O relator da reforma da Previdência e PEC paralela, Tasso Gereissati, senador pelo PSDB do Ceará, disse que o impacto previsto para os cofres de estados, municípios e o Distrito Federal pode chegar a 350 bilhões de reais em 10 anos. Os salários atrasados e parcelamento de benefícios de estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro revelam uma particularidade desses entes federativos, como são responsáveis por policiais e professores, categorias que se aposentam em condições especiais, muitas vezes abaixo de 50 anos, e como as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, a conta não fecha. São poucos anos de contribuição e muito tempo de aposentadoria ou pensão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ressaltou a necessidade de incluir estados e municípios na reforma.
Se nós não fizermos estados e municípios, daqui a alguns anos, os estados e os municípios vão buscar socorro aonde? Na União. E a União vai ter que socorrer os estados e municípios, talvez deixando de fazer o que precisaria fazer como Estado Nacional para socorrer os estados e municípios que vão ficar do jeito que está indo, com esse déficit absurdo, vão ficar na condição de insolvência como está o Estado brasileiro hoje.
A PEC paralela diz que estados e municípios deverão aprovar um projeto de lei para aderir às novas regras da Previdência. Caso um estado adote integralmente o novo sistema, as regras serão estendidas automaticamente a todas as cidades.
As vítimas de violência contra a mulher poderão ser alertadas eletronicamente se o agressor estiver por perto.
É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos, uma mulher é agredida, física ou verbalmente, no país. Para ampliar a segurança das vítimas de violência doméstica, o juiz poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica por parte do agressor, com monitoramento da localização em tempo real. A vítima receberá um dispositivo eletrônico que fará um alerta em caso de aproximação e poderá buscar ajuda. Para o relator da proposta, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, não se pode contar apenas com a disposição do agressor em cumprir a lei e, por isso, o monitoramento é indispensável.
Tristemente, parte da população ainda acredita que o Estado não deve intervir em caso de violência doméstica. Segundo a máxima de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Bom, eu meti a algema, né, quando era policial. Enquanto os costumes avançam, a passos lentos e hesitantes, mulheres seguem sendo ameaçadas, agredidas e assassinadas. É necessário, portanto, intervir para salvar vidas, para prevenir tragédias e para evitar impunidade.
Stevenson Valentim apresentou uma emenda para esclarecer que o monitoramento do agressor se refere apenas à localização e não poderá incluir a captação de imagens e de som. O objetivo foi evitar questionamentos judiciais sobre violação de intimidade e privacidade. A proposta da ex-senadora Renilde Bulhões será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo.
E a violência contra a mulher também foi tema de discurso do senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, hoje em plenário.
O senador destacou pesquisas que apontam um aumento, em dezembro de 2018, de 78% de tentativas de feminicídio em relação ao mesmo mês do ano anterior. Preocupado com as falhas na legislação, o senador apresentou um projeto de lei que duplica as penas dos crimes praticados contra cônjuges, companheiras ou ex-cônjuges.
Cajuru considera importante educar a sociedade, principalmente nas escolas, e defendeu ainda o uso de tornozeleiras eletrônicas pelo agressor.
Para que as possíveis vítimas sejam alertadas sobre a aproximação deles, bandidos. Uma decisão radical, mas necessária, para impedir que sejam descumpridas medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor, estabelecidas pela justiça. Feminicídio. Quem mata a mulher não tem que ficar na cadeia. Tem que morrer na cadeia.
O plenário do Senado fará uma sessão temática nesta terça-feira para debater a reforma da Previdência. E a Comissão de Meio Ambiente vota penalidade para quem jogar plástico no mar.
Acompanhe os destaques da agenda do plenário e das comissões com o repórter Raquel Teixeira.
Os senadores vão começar os debates da semana em plenário com uma sessão temática sobre a reforma da Previdência. O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, exalta a importância do assunto.
De maneira coletiva, estamos dando a oportunidade para a reconstrução desse país que todos nós defendemos diariamente. A gente sabe que uma reforma da Previdência, que mexe com a vida das pessoas, não é um debate fácil. Essa construção dessa matéria, que é debatida há muitos anos no Brasil. Essa matéria nós estamos votando por conta da nossa responsabilidade.
Também estão na pauta do plenário um projeto que institui a Sociedade de Garantia Solidária e outro sobre a gratuidade na baixa de empresas que não apresentem qualquer atividade por no mínimo 3 anos. Os senadores também podem votar requerimento de urgência para a proposta com restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar proposta que regula porte de armas para vários setores.
Maia reafirma que buscará equilíbrio em texto sobre licenciamento ambiental.
Especialistas temem corte de verbas para pesquisas de controle biológico.
Boa noite. Especialistas apontam que o Brasil vive um momento histórico para o avanço do controle biológico de pragas agrícolas, mas temem por corte nas verbas para pesquisa.
A técnica de bioinsumos, que usa vírus, substâncias de insetos e predadores naturais no combate às pragas, é muito adotada na produção de orgânicos e também reduz a dependência de agrotóxicos na agricultura convencional. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
Em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, a diretora da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, Amália Borsari, afirmou que a fase futura da produção agrícola, apelidada de Agricultura 4.0 Digital, será baseada no aumento da oferta de bioinsumos.
O uso de biodefensivos em manejo integrado de pragas é a peça-chave para uma agricultura do futuro. Há muito espaço para crescimento do mercado de biológicos, tanto no Brasil como no restante do mundo. Entretanto, esse crescimento só será sustentável se a qualidade dos produtos e a regulamentação forem sólidas.
O governo federal elabora um Programa Nacional de Bioinsumos. A coordenadora da área no Ministério da Agricultura, Mariane Vidal, disse que a intenção é ampliar e fortalecer o setor com políticas de crédito e incentivo. O número de registros de novos produtos biológicos cresceu de apenas 3 em 2011 para 106 no ano passado. Esse último número já foi superado nos primeiros 8 meses deste ano, quando 107 produtos chegaram ao mercado. Atualmente, 72 empresas atuam no setor. Rose Monerá, que pesquisa o tema há 30 anos na área de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa, disse que a rica biodiversidade brasileira é um trunfo para o avanço do controle biológico de pragas agrícolas. No entanto, Monerá alerta que regras claras e investimento em pesquisa são fundamentais.
A gente precisa ter uma legislação específica que favoreça e facilite o registro. Precisamos ter mais pessoas trabalhando junto às pessoas que registram o produto no Ministério da Agricultura, porque o pessoal lá, a equipe é pequena e a demanda é enorme. Por se tratar de uma área de expansão, é importante que mais pesquisas sejam realizadas. A gente não conhece quase nada da nossa biodiversidade. A gente pode estar aí perdendo alguns inimigos naturais importantíssimos que podiam estar nos ajudando a controlar pragas.
Organizador do debate, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, vê no controle biológico de pragas a solução para diminuir o impacto negativo dos agrotóxicos na saúde humana e na própria produção agrícola.
Com certeza, dentro dessa agricultura 4.0, o controle biológico vai ganhar muita força ao longo do tempo. A gente já vem assistindo uma tendência do mercado consumidor de querer produtos mais saudáveis, com menos químicos. A própria agricultura brasileira também precisa encontrar formas de baratear o seu custo. Hoje a dependência de químicos externos é muito grande dentro da nossa produção.
O controle biológico de pragas é prática antiga. Desde o século III, os chineses usam formigas predadoras para controlar pragas. No fim do século XIX, besouros se tornaram eficazes no combate a doenças agrícolas no plantio de frutas cítricas. Hoje, os bioinsumos são classificados em macrobiológicos, como no caso de besouros e joaninhas, microbiológicos, como vírus, bactérias e fungos patogênicos, semioquímicos, no caso dos feromônios, que insetos e outros animais usam para demarcar território e atrair parceiros, e bioquímicos, vindos de outras substâncias de origem animal ou vegetal. E os bioinsumos não têm uso apenas agrícola, não. O Bacillus thuringiensis, que é uma espécie microbiológica, já se mostrou eficiente no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e outras doenças. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
A Câmara promoveu na tarde de hoje comissão geral para discutir o licenciamento ambiental no país. O assunto está sendo analisado por um grupo de trabalho que consolidou as propostas de lei geral para o setor.
Para o coordenador do colegiado e relator da proposta em análise na Câmara, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, o consenso para o tema vai surgir do equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico.
Em mensagem lida por Kim Kataguiri, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é preciso mostrar para a sociedade que o parlamento está engajado na preservação ambiental.
Maia informou que tirou da pauta de votações do plenário a proposta que disciplina o processo de licenciamento ambiental até que se alcance um texto equilibrado e de unidade, que não acirre ainda mais os conflitos que influenciam o debate público nacional.
Desenvolvimento Regional.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, mostra preocupação com a intenção anunciada pelo governo federal de regulamentar a exploração mineral em terras indígenas. O parlamentar alerta que ainda não se chegou a um consenso sobre a solução correta para as questões gerais de mineração, muito menos nas áreas indígenas.
O coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PL, estará no dia 14 de setembro na Biblioteca Central da Universidade de Passo Fundo para tratar do projeto de pavimentação da rodovia Transbrasiliana. O parlamentar também divulgou outras agendas que cumprirá em setembro. Segundo ele, sempre em defesa do desenvolvimento do Estado.
José Rocha, do PL, destaca a visita ao município de Brumado, na Bahia, para participar da inauguração da Unidade Básica de Saúde. O deputado também esteve na cidade de Condeúba para apresentar o projeto do Sistema Local de Abastecimento de Água e ainda participou da Romaria do Sagrado Coração de Jesus em Ituaçu.
Bira do Pindaré, do PSB, comemora a inauguração de mais uma unidade plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, na cidade de Cururupu. Segundo o deputado, a escola pública com ensino em tempo integral e formação profissional tem salas climatizadas, ginásio esportivo e laboratórios.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, celebra a conquista do Colégio Educandário Evangélico Ebenezer na cidade de Gurupi. A escola está entre as 20 melhores do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Segundo o deputado, o educandário apresentou médias entre 7,3 e 7,5 nas notas de avaliação.
Educação.
Caroline Detone, do PSL de Santa Catarina, concorda com o posicionamento da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e apoia a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. A deputada é contra o entendimento de que as famílias adeptas a essa modalidade praticam abandono intelectual e contribuem com a evasão escolar.
Segundo Caroline Detone, a educação domiciliar é um sistema de ensino em que a família assume o processo de aprendizagem e está prevista na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para ela, a mentalidade de que crianças não pertencem à família e sim ao Estado é absurda e autoritária.
Saúde.
A Câmara analisa a medida provisória que concede benefício vitalício a crianças que nasceram com microcefalia causada pelo vírus Zika. Doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, atribui o aumento da microcefalia ao descaso dos governos anteriores, que, segundo ela, não investiram em saneamento básico.
A medida provisória estabelece que o benefício será concedido aos nascidos entre 2015 e 2018, período com maior incidência da doença.
O Instituto de História Militar prestou homenagem aos motoclubes de São Paulo pelo trabalho solidário em apoio aos pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Coronel Tadeu, do PSL, ressalta que os motociclistas recolhem brinquedos, roupas, sapatos, alimentos e cabelos para ajudar os pacientes.
Política. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a aprovação na Câmara de projeto que muda a lei dos partidos. A deputada discorda do argumento de que o fundo partidário, constituído de recursos públicos, garante pluralidade na representação e igualdade na concorrência.
A congressista destaca que cabe aos partidos escolher quem vai receber o dinheiro e em qual valor, o que dá muito poder aos dirigentes. Adriana Ventura não aceita que os partidos atuem como empresas que gerenciam recursos de campanha. Para ela, esse dinheiro deveria ir para a saúde, segurança e educação.
Boca Aberta do PROS informa que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou o pedido de cassação do mandato do deputado estadual Matheus Petrive, o Boca Aberta Júnior. O parlamentar enfatiza a decisão unânime dos desembargadores.
De acordo com Boca Aberta, o TRE paranaense entendeu que a irregularidade apontada no processo contra Boca Aberta Júnior não é grave o suficiente para justificar a cassação.
Ao explicar sua saída do PSL, Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, citou diversas denúncias e notícias publicadas na mídia desde a posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro sobre polêmicas envolvendo ministros e o próprio chefe do executivo.
O deputado cita a liberação de agrotóxicos, a censura de campanhas e publicações, além de ataques feitos a autoridades de outros países. Alexandre Frota enumera também os desentendimentos dentro do próprio governo e a falta de qualificação de alguns indicados para altos cargos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, vê como desrespeitosa e descompromissada a forma como Jair Bolsonaro governa o país. Para o parlamentar, são absurdos os cortes orçamentários nas universidades e pesquisas científicas, a venda da Eletrobras e da Petrobras.
Joseildo Ramos entende ainda que o governo deveria ter feito a reforma tributária antes da previdenciária. Segundo ele, um novo sistema de cobrança de impostos delimitaria o campo de arrecadação e garantiria uma tributação mais justa para a população.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca o discurso do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, segundo o qual o governo brasileiro distorce o debate sobre soberania nacional. O deputado questiona como pode ser possível falar em soberania e permitir as queimadas na Amazônia e a venda de estatais.
Fake News. No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso. Basta clicar nos três pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte.
Homenagem. Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, presta homenagem ao líder político e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que completaria 90 anos em 4 de setembro. O parlamentar ressalta que os baianos sempre reverenciam a memória de ACM, pelo que ele fez pelo Estado, colocando a Bahia no cenário nacional.
Em comemoração aos 40 anos da profissão de biólogo, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza o trabalho da categoria voltado ao meio ambiente, à biodiversidade, à saúde e à biotecnologia. O deputado ressalta que a profissão se tornou legal em 3 de setembro de 1979, quando também foram criados o Conselho Federal de Biologia e os Conselhos Regionais.
Atila Lins, do PP do Amazonas, destaca a sessão solene da Câmara em homenagem aos 47 anos de fundação da Rede Amazônica de Televisão. O deputado enaltece o trabalho da emissora, sediada em Manaus, com transmissão de sinal para todo o Estado. Ele aplaude o apoio da rede em defesa especialmente da floresta e da Zona Franca de Manaus.
Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, registra encontro com o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, que esteve na Câmara para participar de seminário em defesa da soberania nacional.
Vicentinho cita o empenho de Belmiro Moreira na luta contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e também contra as demissões de trabalhadores em função da tecnologia.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destaca o início da coleta de assinaturas para a instalação da Frente Parlamentar em defesa dos camelôs e ambulantes. Para a deputada, a classe sofre repressão permanente dos governos.
A deputada destaca a luta dos camelôs na cidade de Porto Alegre. Segundo Fernanda Melchiona, os comerciantes sofrem com os altos valores dos aluguéis no novo camelódromo.
Segurança Pública.
Pênis Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, defende a revisão dos recursos para a segurança pública previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020. Segundo o deputado, as verbas serão reduzidas de 3 bilhões e 700 milhões para 2 bilhões e 600 milhões de reais, um corte de mais de 1 bilhão de reais.
Pênis Leocádio ressalta o crescimento das taxas de homicídios nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com ele, entre 2007 e 2017, houve um aumento de mais de 200% no índice de assassinatos no Rio Grande do Norte. O deputado complementa que o estado está entre os mais violentos do país.
Votação.
O plenário começa a semana com diversos projetos prontos para entrar na pauta, mas várias incertezas ainda rondam os líderes.
Temas polêmicos precisam ter arestas aparadas e urgências podem ser incluídas antes de projetos já agendados. Quem traz as informações é Keila Santana.
Na fila de espera está o projeto que regula o porte de armas para várias categorias. O texto já foi lido em plenário, retificado nas negociações de bastidores e lido novamente com as alterações, mas ainda não há consenso. O relator, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, acredita que novos ajustes ainda podem ser feitos para que a votação aconteça nesta semana.
O pessoal que defende os animais se preocupou com possível incentivo à caça, mas isso não existe no projeto. Então nós tiramos qualquer menção à atividade de caça e somente mantivemos o registro das armas de caça, sem fazer menção. E outras correções de texto, técnica legislativa, espero eu, terça-feira, terminar a última versão, colocar em votação, até quarta-feira concluir, se possível.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é contra a aprovação da ampliação do porte de armas e aposta, ao contrário, na votação de projetos que revogam os decretos presidenciais sobre armas e munições.
A verdade é que isso só dá lucro a quem produz e vende armas e, infelizmente, expõe o cidadão, a cidadã, em sua própria casa. Portanto, nós vamos votar contra essa matéria e o ideal é que ela nem fosse apreciada e valesse o que vem vigindo. No Brasil. Tem uma série de decretos legislativos anulando os decretos presidenciais porque são inconstitucionais e são ilegais, tentam superar a lei. Se não se vota uma outra lei, é a lei que vale.
Existe a previsão de se votar ainda o projeto que veio do Senado sobre securitização das dívidas da União, estados e municípios. Isso permite que governos repassem para bancos a responsabilidade de cobrar quem está na dívida ativa. Com isso, recebem adiantado, mas com desconto, o valor de dívidas vencidas, que muitas vezes nem tinham a expectativa de receber. O projeto é bastante polêmico. Parte dos governadores e prefeitos, por exemplo, pressionam pela aprovação para reforçar o caixa. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi relator do texto em uma das comissões aqui na Câmara e disse que o projeto protege o estado de calotes.
Da maneira como nós apresentamos, ele proíbe completamente a comercialização de receitas futuras. Nós estamos falando de dívidas já vencidas, estabelecidas e inscritas na dívida ativa do ente federado. Então, de forma alguma, vai haver uma previsão de quebra por comprometer receitas futuras de arrecadação de impostos. Isso não existe.
Por outro lado, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que até já foi favorável a essa antecipação de crédito, hoje avalia que a securitização da dívida é uma operação de crédito proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pode prejudicar as finanças dos governos, sem risco para os bancos que comprarem esses títulos.
O
problema é que o projeto, ele vende a dívida boa e deixa a dívida de péssima qualidade, né, os créditos mais podres que a gente fala, na mão do Estado. Nós vamos enriquecer mais os super ricos, os bilionários, que é o sistema financeiro.
E por fim, e não menos polêmico, a expectativa é para a votação do projeto de decreto legislativo que autoriza o acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base espacial de Alcântara, no Maranhão, pelos norte-americanos. Os favoráveis argumentam que o Brasil deixará de ter prejuízos de mais de 30 milhões de reais por ano com a base parada e trará mais recursos para aplicar na região. Os contrários afirmam que os termos do acordo impedem o Brasil de desenvolver o próprio programa espacial ou lançadores de satélites e de assinar outros acordos com países como a China. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Centro Cultural TCU recebe a exposição Em Três Tempos, Memória, Viagem, Água, de Aline Mota. A exposição reúne, pela primeira vez, trabalhos em vídeo e fotografia da artista em um mesmo espaço. São desdobramentos de uma exploração da artista pelas raízes de sua família, que a levou a lugares pelo Brasil, Serra Leoa, Nigéria e Portugal. Exibidos de forma dinâmica e sequencial, criam um ambiente análogo à experiência da memória, com clara interconexão entre o passado, o presente e o futuro, convidando o visitante a mergulhar em suas próprias vivências. A exposição está aberta ao público até 8 de outubro. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, funciona de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e sábado, das 14 às 18 horas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.